Turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 3 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 3, versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? E o nosso título é A Necessidade da Graça. A necessidade absoluta da graça. E aqui neste capítulo, ou na primeira metade deste capítulo, ele nos prepara para a graça de Deus. E é o que eu quero fazer hoje, passar por esses versículos só para explicar a primeira parte deste capítulo, se for possível, mas sem gastar muito tempo ou estudar profundamente cada um desses capítulos, mas mostrar como Paulo explica a necessidade da graça. Bem, qual é, pois, a vantagem dos judeus? Se o gentil manter a lei, como o apóstolo dirá, e o judeu falhar em manter a lei, então o gentil será salvo, irá ao céu, e o judeu não irá. Então, qual é a vantagem de ser um judeu? Essa é a questão que muitos judeus que duvidavam naquela época tinham para o apóstolo. E lemos no próximo capítulo, versículo 26. Perdão, capítulo 2. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Será que aquele não pode ser chamado como um membro de filho de Deus? Ou talvez, em vez daquele judeu que não está mantendo a lei? Claro, sabemos que manter a lei, o que o apóstolo quer dizer, no contexto da carta para Romanos, não quer dizer que um pode ganhar o favor de Deus e ser aceito a ele em mantendo a lei. Sabemos que ninguém pode alcançar isso, ninguém pode fazer isso. Ele vai dizer nos versículos que vamos considerar que todos estão condenados e todos estão debaixo de condenação, judeus e gentios. Então, quando ele fala de uma pessoa manter a lei, o que ele quer que nós entendamos é isso, que essa pessoa percebeu sua inabilidade de manter a lei de Deus e seu pecado e o fato de que ele está debaixo de julgamento, e a lei falou com ele, e humilhou ele, convenceu ele, e agora ele rogou pelo perdão de Deus, e ele confiou no fato de que Deus vai providenciar a ele com uma justiça imputada nele, e dar perdão e salvação gratuito. E a prova de que esse homem fez isso é que nós diríamos que ele foi convertido a Deus. Nós conseguimos ver isso porque ele sente uma dívida tão grande com Deus pelo seu perdão, que ele se torna voluntariamente luta para manter a lei. Essa pessoa tem a consciência agora e quer manter a lei de Deus. E essa é a indicação e a evidência que ele quer se tornar salvo pela graça. Bem, mas essa é a cena. É o que o apóstolo quer dizer com manter a lei. Seus argumentos são: não podemos. Se alguém manteu a lei, a evidência é que essa pessoa veio, buscou a Deus, experienciou a mudança de vida que ele dá para todos aqueles que se arrependem dos pecados e se tornaram para eles mesmos pessoas de consciência, mantendo, lutando para manter a lei. Então, precisamos entender isso, essas terminologias que o apóstolo usa. O mesmo versículo 29 do capítulo 2 diz: mas é judeu o que o é no seu interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, talvez os judeus possam proteger. Se você está dizendo que o judeu, filhos de Israel, podem ser perdidos, seriam perdidos, sim, e não irão ao céu. Então, qual é a vantagem ali em ser um judeu? E essa é a questão que é colocada para o apóstolo no versículo 1, do capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão que eram feita com os meninos? Se isso não dá a certeza de que eles serão salvos, se não faz nada a eles espiritualmente? E aí o apóstolo responde no capítulo 2: muito, em toda maneira, tem uma vantagem para os judeus. Porque Deus lhe deu com a nação dos judeus no passado, ele os treinou, ensinou da forma mais explícita do seu ser, dos seus atributos, ele os ensinou sobre ele. Como aproximar-se de Deus, maneira de adoração, muitas vantagens ele deu. Os protegeu quando coisas aconteciam, ele fez coisas incríveis. Ele os tratou como filhos, ele deu, não tudo, mas muitos líderes de Deus, que criam em Deus, e muitas demonstrações. Demonstrações de sua existência, de seu amor, de seu poder, e em muitos milagres, ele o salvou, mesmo no deserto, na antiguidade. Então Deus os abençoou com muitas evidências do seu ser e do seu poder. Qual é a vantagem que os judeus têm, se eles não têm garantido a salvação e o céu? Bem, toda a vantagem. Mas todas essas vantagens o apóstolo mostrará são vantagens, oportunidades, mas nenhuma vantagem confirma ao judeu a salvação ou vida espiritual e vida eterna ou céu, sim existem vantagens e oportunidades para ajudar a entender e a crer. E se aproximar em Deus. Deus demonstrou os seus caminhos, o seu caminho. Então, o apóstolo Paulo pode dizer muitas, mas principalmente, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. A mensagem, algo incrível. Essa nação foi especialmente treinada. E seus pecados, suas rebeldias, seus caminhos errados, essa nação foi treinada para reconhecer, entender mensageiros e profetas verdadeiros, como eles tinham regras de como reconhecer um profeta verdadeiro entre o profeta verdadeiro e o falso. Então, quando eles receberam a revelação de Deus, eles podiam reconhecer e preservar as escrituras do Velho Testamento de uma maneira incrível, maravilhosa. E queria dizer que a mensagem eles tinham para eles mesmos. E, claro, para o mundo inteiro, mas começou com eles. Ser dado como uma nação, a revelação de Deus, todas as promessas, todo o ensinamento, o Evangelho que é ensinado por todo o Velho Testamento, o caminho da salvação. Mas isso são todos privilégios e vantagens de oportunidades. Exatamente o mesmo nos dias de hoje. As pessoas podem crescer numa família cristã, aprender o caminho de Deus, Eles têm exemplos sobre a salvação, eles viram acontecer com suas famílias, experienciando muitas provisões, respostas de oração. Existem exemplos maravilhosos de família cristã caminhando com o Senhor, e as crianças crescem, se tornam adultos, viram, testemunharam todas essas coisas, como judeus. Mas todas essas vantagens não confirmam a salvação. Não, um jovem. Isso é algo que deve ser buscado, obtido em fé em Cristo, que experienciando Cristo na salvação. Era o mesmo com os judeus da antiguidade. Há vantagens de oportunidades. Mas não confirmando vida espiritual. Versículo 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Algumas traduções, às vezes, traduzem a palavra fidelidade de uma forma diferente. Mas fidelidade seria a melhor tradução, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Eles estão querendo dizendo, ok, dizer, isso está tudo bem, mas se os judeus não crerem em Deus, aqueles que manteram a lei, amaram ele, serviram ele, será que a descrença deles em Deus, fazer Deus infiel, porque ele prometeu. E eles querem dizer, ele prometeu que ele abençoaria a semente de Abraão. Nós somos filhos de Abraão e Deus fez essa promessa. Bem, se depois de tudo, muitos deles serão julgados e não irão ao céu, então Deus não está sendo fiel às suas promessas. Bem, é isso que eles querem dizer? Pois que, por isso que Paulo coloca dessa maneira, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Deus não prometeu como eles pensaram, como eles interpretaram a promessa dele. Deus não prometeu que toda a semente de Abraão seria abençoada, não importando como eles viviam, não importando se eles tinham fé ou não. Deus prometeu, mas não querendo dizer que todos seriam, ele quis dizer aqueles que, como Abraão, exercitariam fé, uma semente fiel, espiritual. E o Novo Testamento explica e ensina. Então, a promessa para Abraão, que sua semente seria abençoada, quis dizer, não quer dizer a semente física, mas a espiritual, como o Novo Testamento nos fala. Ele é o pai do fiel, aqueles que creem, como Abraão creu. A promessa é a essas pessoas. E é respondida aqui, ele vai estar dizendo: sim, Deus é fiel. Não só às suas promessas e bênçãos, mas seus avisos de julgamento. Pegue o seu Velho Testamento, olhe para qualquer livro e as promessas que você tem lá. E existem avisos de julgamento que Deus, o apóstolo diz, é fiel a ambos. Ele recompensará a fé e ele punirá a descrença e o pecado. Ele será fiel às promessas e seus avisos também. É assim que eles protestam aqui. Ah, o que Paulo está dizendo? Eles dizem: como um judeu pode ser perdido e não ir ao céu? Será que então Deus estará quebrando as suas promessas? Não, não foi essa a promessa. Era abençoar o fiel e punir aquele que não era fiel. E ele manterá suas promessas. Então aqui, pois que se alguns foram incrédulos, essa palavra alguns deve ser explicada. Alguns. Temos que entender como o apóstolo Paulo usa a palavra alguns. Eu gostaria de levá-los a 1 Coríntios, capítulo 10. E aqui no versículo 7, ouça: Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Alguns? Outra palavra? Povo. Conforme está escrito, o povo sentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Bem, descobrimos que a maioria era idólatra. Paulo diz alguns, então quando Paulo usa a palavra alguns, às vezes ele quer dizer a maioria, não só poucos, alguns. Versículo 8 de 1 Coríntios, capítulo 10. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Bem, agora voltando para o número de números, você vê o povo cometendo fornicação. Quantos homens tinham lá? Tinham 600 mil e aqui 320 mil. Porque eles cometeram fornicação. É a maioria, se você pensar. Então, aqui você tem os números providenciados. Então, quando Paulo usa a palavra alguns, quer dizer a maioria. Algumas vezes ele pode querer dizer que é só alguns, mas a maioria das vezes ele quer dizer a maioria. E aqui, versículo 5: Mas Deus não se agradou com a maioria deles, por isso foram prostrados no deserto. Não façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo sentou-se a comer e beber e levantou-se para afogar. E a palavra que, de novo, Paulo usa, aqui a palavra alguns também, em Números, capítulo 3, versículo 3, nós temos a mesma palavra também. Estes são os nomes dos filhos de Araão, dos sacerdotes, ungidos cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Então, em outras passagens, Paulo usa alguns e ele está querendo dizer, na verdade, a maioria. Não só alguns. E Deus é fiel. Bem, eu espero que isso faça claro como que Paulo usa essa palavra nesses versículos. Mas voltando para Romanos, capítulo 3, versículo 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Bem, quando ele diz que a todo homem mentiroso, os judeus, por exemplo, que estão criticando a mensagem do Evangelho, são eles que não são verdadeiros. Deus é sempre verdadeiro e justo. Ouça as promessas de Deus. Como está escrito, a segunda parte do versículo 4: Todo homem é mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Aqui é Salmo 51, o arrependimento de Davi. Como se o apóstolo Paulo tivesse pedido emprestadas palavras, ele não se referiu exatamente, mas quase como. E ele ajusta as palavras para se referir ao seu argumento, o que ele quer dizer é que os eventos, o resultado dos eventos, é para justificar qualquer coisa que Deus dizer dos seres humanos. E Deus será justificado. Ele disse que a maioria das pessoas do mundo eram pecadores, infiéis, que muitos judeus eram pecadores e muitos gentios também. Se você argumentar com isso no dia do julgamento, então Deus estava certo e você estava completamente errado. Essa é a essência daqui do que se refere aqui. Versículo 5. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Um argumento aqui, alguém que está dizendo, bem, eu sou uma daquelas pessoas que não acredita em Deus. Eu pequei contra Deus, eu rejeitei Deus, e no fim, meu conduto é provar que Deus é certo, que o homem é caído e pecador. Então, se meu conduto prova que Deus é certo e vindica Ele, estabelecendo a verdade dele, glorifica Ele, por que que eu devo ser punido? Eu contribuí à glória de Deus. Eu pequei, como Deus disse que eu sou um pecador. E finalmente, Deus foi provado justo. Eu sou um pecador. Eu machuquei aquela pessoa, essa pessoa. Deus está fazendo o que ele disse que ia fazer. Então, eu ajudei a mostrar a verdade de Deus e a glória de Deus. Então, como que ele vai me punir se eu provei que ele está certo? Que argumento terrível. Será que alguém fez esse argumento, sugeriu isso? Bem, pecadores, seres humanos podem ser assim, em argumentos que eles trazem, que às vezes são absurdos. Então, o apóstolo Paulo, ele repete isso até. Se a nossa injustiça, por causa da justiça de Deus, que diremos? Em seu julgamento, em discrição, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Deus perdoe. Deus está certo em julgar. As pessoas nos dias de hoje não acreditam em punição. Eles fazem coisas que. Mas o público diga: ah, não, mas ele é uma pessoa boa, nós gostamos dele. As pessoas não acreditam que deve ter uma punição. Eles pensam: ah, se Deus está julgando o mundo, ele está sendo vingativo. E eles são contra isso. O pecado se tornou agora tão arrogante que até a punição virou algo pecador. E é por isso que se refere aqui, se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira por nós? De maneira nenhuma. Bem, pense, você quer um dia de julgamento? O apóstolo parece sugerir. Você quer um dia de julgamento onde não tem punição? Onde Deus disse: eu não sou santo, eu não sou justo, depois de tudo isso. Tudo que eu disse no passado é errado. E eu vou deixar todo mundo ir ao céu. Será que é isso que nós queremos? Então, Você quer que o céu seja que nem a terra? Que todos os pecados sejam transportados para o céu? A porta do céu esteja aberta, não, que não tenha nenhum julgamento? Será que é isso que você quer? Que conceito absurdo! Quem iria querer que o céu eterno fosse que nem a terra? Cheio de injustiça, coisas erradas que o apóstolo vai descrever? Não. Qualquer pessoa, crente ou aqueles que não são crente, qualquer pessoa que acredita na possibilidade de céu, um lugar maravilhoso, um lugar livre de guerra, egoísmo, mentira, pecado. Todo mundo, com qualquer sentido, quer que quando teremos o céu, que o pecado seja julgado e não exista mais. E Deus, com a sua natureza santa, tem que punir o pecado. Então o apóstolo dá esse fato. Deus perdoe. De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Versículo 7. Mas se pela minha mentira abandonou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. Então, minha mentira, meu pecado. Por que que eu estou sendo julgado como um pecador? Bem, talvez algumas traduções possam parecer difíceis, mas dá para entender. E por que não dizemos como somos blasfemados? E como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens. E as pessoas que dizem isso, a condenação desses, é justa. Bom, separando as ideias, o apóstolo está dizendo: essas pessoas dizem, tudo bem, se Deus é qualificado, se Deus foi provado certo, ele é glorificado. É algo similar em dizer: fazemos o mal que o bem virá. Por quê? Se dizemos salvação é através da graça, eu não posso merecer o céu, eu não posso manter a lei de Deus. Salvação tem que ser gratuita. Eu devo tentar fazer algo para ganhar o céu? Não, mas diz a igreja de Roma. Não, se eu posso ter salvação sem nenhuma obra gratuita, isso vai fazer eu não ligar, indiferente ao pecado. Claro que isso não é verdade. O Evangelho não diz isso. Porque o Evangelho diz, sim, salvação é gratuita, você não pode ganhar, mas uma vez que você é salvo, você recebe um novo coração, uma nova vida, e você quer manter a lei de Deus. Você sente aquela dívida com Ele. E um novo coração, uma nova atitude. Então, é errado dizer que o Evangelho faz as pessoas pecadoras. Mas é certo dizer que salvação é gratuita, não pode ser ganhada. E no apó o apóstolo lidar com duas coisas ao mesmo tempo, mas no versículo 9, para podermos mover a conclusão, pois que somos nós mais excelentes? A quem o apóstolo está se referindo? Pois que somos nós? Será que ele? Ele era um judeu? Romanos, talvez. A igreja romana. Mesmo os judeus foram compelidos a deixar Roma. Tinham muitos gentios? Será que quando ele diz somos nós? Bem, ele está referindo a crentes, como os judeus e os gentios foram salvos? Será que quer dizer que nós éramos melhores do que os judeus? Não, diz o apóstolo. Ele não está dizendo isso. Nós somos tão ruins quanto os judeus que não criam. O fato é que somos salvos não nos faz melhor. Nosso ponto é que nós temos que ver quão condenados nós estávamos, quão perdidos nós estávamos para assegurar a salvação gratuita, a graça de Deus. Esse é o significado do versículo 9. Somos nós mais excelentes? Não. Não, de maneira nenhuma. É como se ele estivesse dizendo não duas vezes. Não, de maneira nenhuma. Somos melhores, mais excelentes do que eles. Não merecemos mais do que eles de jeito nenhum, porque isso ganhamos através da graça. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então, a figura foi pintada, mesmo os judeus, com todas as vantagens. Abraão, lá também, o pai do fiel e seu exemplo maravilhoso, fé, todo ensinamento, adoração, benefícios e demonstração do poder de Deus. Será que os gentios, os idólatras, os pagães? Sim, diz o apóstolo. Essas vantagens eram oportunidades. Eles não confirmavam a vida eterna, mas era esse caminho. Versículo 9: de maneira nenhuma, pois já dantes demonstrávamos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. E para provar, ele refere aqui no versículo 10, como está escrito: não há um justo, nem sequer um. Esse é o versículo 10, referindo de Salmo 14, 40. E aí, versículo 11: não há ninguém que entenda. Antes de você ser salvo, você não entendia. Você não entendia porque você não queria entender. Você nunca buscou entender. O que que eu não entendi? Eu sabia sobre Deus, mesmo como um descrente. Eu sabia sobre Cristo, sobre a sua morte na cruz do Calvário. Algumas pessoas talvez não sabiam, mas eu sabia. Muitos de nós não sabíamos antes da conversão, mesmo os que vieram de família cristã. Mas quando Cristo escolheu seu povo, quando ele morreu pelos seus pecados, eu não tinha entendido. Eu não entendi que eu estava que eu estava condenado, que eu seria punido. Eu não conseguia entender. Essa parte parecia não ser de verdade, um conto de fadas. Não parecia ser verdadeiro. Eu não entendia que Deus quis dizer o que realmente ele falou. Não tem ninguém que entenda. O perigo. Temos jovens aqui, sabem a teoria, sabem muito bem, mas eles não entendem a sua verdade. Você está condenado. Você vai perecer. Deus está contra ti. Deus vai te punir. Todos os pecados. É o que temos que entender. Não existe ninguém que busca Deus. Toda frase aqui é uma referência do Velho Testamento, é maravilhoso. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Paulo se refere a muitos lugares das Escrituras. Não há ninguém que busque a Deus, que coloque Deus em primeiro lugar. Nós buscamos a nós mesmos, ou buscamos as coisas desse mundo, mas não buscamos a Deus. Versículo 12: todos se extraviaram. E juntamente se fizeram inúteis. E olha aqui, não há quem faça o bem, não há nem um só. Mas será que não pensamos? Existem pessoas que não são convertidas, mas fazem coisas boas. Vão para lugares perigosos do mundo para curar outras pessoas. Será que isso não é uma boa descrição? Mas aqui diz: não há quem faça o bem, não há nenhum só. E você consegue entender o que o apóstolo quer dizer se referindo a essas palavras? Não há ninguém que faça bem, que seja aceito a Deus. Você poderia colocar dessa maneira? O que quer dizer? Que se de repente eu decido ir para algum lugar sozinho e eu coloco a minha vida a risco para ajudar outras pessoas, mas eu nunca coloquei a minha vida diante de Deus, eu nunca agradeci a Deus, eu nunca servi a Deus, eu nunca adorei a Deus, eu louvei a Deus. Essa boa obra que eu fui para fazer não vale nada para Deus, porque o que é importante é como se você não ligasse. Pense em alguém que, por exemplo, deve muito dinheiro a você e de repente essa pessoa vem te dar um presente, vamos supor que vale mais ou menos £1, e essa pessoa acha que merece ser vista de uma forma boa por estar te dando esse presente, mas para você não é nada esse presente. Você quer receber o seu dinheiro. E pensamos em Deus. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum só. Em primeiro lugar, temos que amar e louvar a Deus, buscar a Deus, obedecer a Deus. Eu não queria expandir tanto o versículo, mas são verdadeiros, são esses versículos, mas terríveis ao mesmo tempo quando você pensa nesse versículo 13: a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, eles destroem a reputação do outro. Olha essas palavras, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os judeus e os gentios. Versículo 15: os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Então, tivemos paz nesse país. Você sabe o que assegura a paz? Que chegamos no estágio em nossa história, quando é muito caro ter uma guerra. Todo mundo poderia atacar de volta quando eles recebem. Porque por causa disso, as pessoas decidem ter paz. Então, existe essa paz que não é real. Porque hoje em dia, guerra é tão cara. Que eu te diria, porque se as nossas armas fossem tão boas como de outras, nossas tropas fossem grandes, nós iríamos para a guerra. É por isso que quando diz aqui, seus pés são ligeiros para derramar sangue. Mas a guerra é tão terrível que existe mais paz do que existiu no passado em algumas partes do mundo. Então, não é que nós nos tornamos pessoas de paz, é porque a guerra é muito cara. Então, é descrito nessas palavras, versículo 17. Não conheceram o caminho da paz, isso é a paz verdadeiramente verdadeira. A paz não vem porque temos amor e harmonia. É um interesse próprio. Que raça terrível que é a raça do ser humano. E, versículo 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. E, rapidamente, versículo 19, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei. Só para explicar, o apóstolo Paulo está falando dos judeus aqui, sem dúvida. Pessoas que estavam debaixo da lei. Os judeus não tinham a lei pública, estavam em sua constituição. Então, eles serão julgados da mesma maneira. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, as que estão debaixo da lei, diz para que toda boca esteja fechada. Bem, os judeus achavam que só gentios seriam julgados. Não. A sua lei está debaixo de ti. Então, todos os judeus e os gentios, todo mundo será culpado, porque toda boca seja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas, o grande mais, nessa carta de Romanos, versículo 21, mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus. A justiça de Deus, a justiça que vem de Deus, que é dada gratuitamente por Deus, que não precisamos encontrar nossa própria justiça para assegurar o céu. Tem justiça que vem como um dom de Deus, sem a lei. É como se disséssemos. Mas agora se manifestou sem a lei, sem ter que obedecer em obediência à lei. É testemunhada pela lei, pelos profetas, pelas escrituras do Velho Testamento. É cheia disso. Disponível ao homem, à mulher. Eles têm a justiça de Deus. Será a justiça de Cristo. E podemos ter, adquirir. Pode ser creditada a nós, a nossa conta. Podemos ter o perdão de Deus. E Cristo ganhará o céu por nós. E nós poderemos usar como se suas roupas, vestimentas de justiça. Quão errada, desesperadamente, está a raça humana. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. E essa parte positiva, maravilhosa, nós continuaremos estudando. Bem, já lemos muitos esses pontos negativos, mas estudaremos sobre os dons de Deus, sua justiça. Deus manifestou a sua lei na vinda de Jesus Cristo. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Mas fechamos aqui, continuemos na próxima semana.